Com a Bíblia aberta no livro de Atos, capítulo 12. Vamos ler do versículo 5. Do versículo 5 ao versículo 11. Quem achou, diga amém. Diz assim: e assim Pedro estava guardado na prisão. Assim Pedro estava guardado na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. O anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante, o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que, de fato, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Espírito Santo, ministra aos nossos corações nessa noite, e que a tua palavra possa nos dar um destino que o Senhor deseja para nós. Que a tua palavra possa nos direcionar e que nesses próximos dias vivamos frutos dessa palavra que está sendo liberada nessa noite, pelo teu poder. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu coloquei o tema dessa mensagem de siga o anjo. Diga para alguém aí: siga o anjo. Siga o anjo. Esse momento era um momento assim, inicial da igreja. A igreja estava começando. Pedro estava sendo tremendamente usado por Deus. E ao mesmo tempo que Pedro e os demais apóstolos eram usados por Deus, cheios do Espírito Santo, a perseguição era cada vez mais intensa também. A perseguição, a intenção do inferno era tentar parar a igreja. A intenção do inferno era tentar parar com esse avivamento. A intenção do inferno era colocar medo nos cristãos. A intenção maligna era tentar abafar o que Deus estava fazendo. Mas o inferno tenta e tenta e tenta, mas não consegue, não consegue, não consegue, porque a igreja é do Senhor. Nós somos a igreja, nós temos uma palavra: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja nesse início estava nascendo. Os primeiros capítulos de Atos narram e contam o nascimento da igreja, mas mesmo recém-nascida, por assim dizer, a igreja estava guardada pelo Eterno, pelo Deus Todo-Poderoso. Talvez a igreja parecesse um tanto fragilizada ou um tanto frágil diante do poder de Herodes, do exército romano, mas, irmãos, o que o inferno não contava era que o Deus Todo-Poderoso estava com a sua mão estendida e aqueles discípulos foram se multiplicando e aqui estamos nós hoje. Séculos e séculos depois, estamos de pé, como a canção do pastor Marcos Salles fala, e assim permaneceremos até a volta do Senhor Jesus. É por isso que você não pode se desconectar da igreja, é por isso que você não pode se afastar da comunhão dos santos, porque Deus tem um compromisso com a sua noiva. Herodes estava perseguindo os cristãos, e se você ler no início do capítulo 1, eu não li para ganhar tempo, ele tinha já mandado executar a Tiago, irmão de João, e ele percebeu, Herodes percebeu que isso tinha agradado o povo, né? Ele estava ganhando popularidade, porque ele estava acabando com os avivalistas, e ele percebendo que ele tinha conseguido uma aprovação por esse feito, né, em relação ao povo, ele manda prender Pedro também. Mas no versículo 5 nós lemos, e se você observar, não sei se na tua versão diz assim, na minha diz, Pedro estava guardado na prisão. Diga comigo, guardado na prisão. Irmão, eu acho interessante o porquê que Lucas, que escreveu o livro de Atos, utiliza essa palavra, Pedro estava guardado na prisão. Talvez outros poderiam dizer, não, Pedro estava preso, Pedro estava oprimido, Pedro estava sendo perseguido, Pedro estava sendo maltratado, mas a Bíblia faz questão de falar, pelo menos nessa versão aqui, Pedro estava guardado, porque até no momento mais difícil da tua vida, onde o inferno parece se levantar para te perseguir, para te afligir, Deus não fala que você está vulnerável, não, Deus continua declarando sobre a tua vida e sobre a tua casa, você está guardado. Guardado por quem? Pelos sentinelas? Não, guardado pela mão de Deus. Guardado por quem? Pelo governo? Não, guardado pelo Eterno, pelo Todo-Poderoso. Guardado por quem? Pelo Espírito Santo que está te cercando. Tu me cercas por detrás e por diante. Eu quero profetizar sobre a tua família, que sua família, tua casa está guardada nas mãos de Deus. Existe um cerco de proteção. O inferno tem tentado atacar, o inferno tem tentado destruir, mas quando ele tenta investir contra a tua casa, ele não consegue, porque você está guardado por Deus. E quando eu digo que você está guardado, isso não quer dizer, João, que a gente não vai passar por perseguições e por problemas. O que eu quero dizer é que você está protegido por Deus. O mundo conta tanta coisa, é tanto problema acontecendo, é tanta informação que tenta desanimar os nossos corações, e se você deixar essas informações entrarem no teu coração, é capaz de você nem conseguir sair de casa de tanto medo, porque quando não é violência, quando não é arrastão, é assassinato, é pandemia, é enfermidade, e isso vai tentando oprimir a tua vida, mas você tem que entender que se você tem um compromisso com Deus, só vai acontecer na tua vida aquilo que Ele permitir que aconteça, com um propósito, porque tudo tem um propósito. E eu sei que nessa noite você está aqui porque Deus te guardou. Talvez não era para você estar aqui, talvez você não teria chegado aqui dependendo de alguns diagnósticos ou de alguns comentários, mas você chegou porque Deus te guardou. Deus te guardou naquela rua que você passou com um carro e que um minuto antes estava tendo assalto, troca de tiro. Deus te guardou daquela bala perdida, Deus te guardou daquele vírus, Deus te guardou daquele acidente, Deus te guardou daquela enfermidade, e você está aqui porque Ele te sustenta. Pedro estava guardado na prisão. Deus, de vez em quando, diaconisa Alessandra, diácono Anderson, Deus de vez em quando nos guarda em lugares meio inusitados, né? Porque José estava guardado aonde? No cárcere. E se você for olhar, de vez em quando Deus permite que a gente fique guardado em alguns lugares. Deus permite que a gente passe por alguns desertos. Deus permite que a gente fique... Não é porque Ele quer te esconder, Ele está te protegendo. Tem hora, ouça isso com os ouvidos espirituais. Eu sinto que é uma palavra rema para algumas pessoas. Tem hora que Deus te tira do cenário. Tem hora que Deus te tira da visibilidade. Não é porque Ele quer te abafar. É porque Ele está te guardando. Ele sabe o dia de amanhã. E tem hora que é estratégico. Alguns acham que Moisés, quando foi colocado por sua mãe no cesto, naquele pequeno barquinho, arquinha, no rio Nilo, talvez alguns estavam falando, é uma loucura, está expondo o menino aos, quem sabe, jacarés que estivessem no rio, ondas, barcos atravessando o rio Nilo, está expondo. Não, ele estava guardado por Deus e Deus apenas estava levando ele para o seu destino. Não reclame do lugar aonde você está, porque quem sabe é o momento no qual Deus está te guardando para te levar ao teu destino. Porque do cárcere José foi para o palácio, do rio Nilo Moisés foi para o palácio, e quem sabe você, dessa situação que você acha e outros dizem que você está esquecido, Deus simplesmente está trilhando o teu caminho para você chegar no teu destino, porque você está guardado por Deus. Meu Deus, eu queria ouvir mais glória a Deus e amém. Eu queria que você me ajudasse mais a pregar essa noite. Não ouça essa palavra como se você fosse um espectador. Ouça essa palavra recebendo o que Deus tem para a tua vida. A palavra não é minha, a palavra é de Deus, a palavra é dEle, porque por Ele, para Ele, são todas as coisas, irmãos. Esse momento aqui é para a glória de Deus, é Deus falando, eu estou guardando a tua vida. Para de reclamar, para de falar que as coisas não estão acontecendo do teu jeito, porque não é para acontecer do teu jeito. Escuta, nada tem que ser do teu jeito, tem que ser do jeito de Deus. O pastor Alain mencionou isso nessa manhã. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Não é no lugar, muitas vezes, que a gente pensa, é onde Deus quer fazer. E Deus não depende de circunstâncias favoráveis. Deus não depende de ambientes favoráveis. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Pedro guardado na prisão, e a igreja levantando oração, orando. Esses 12 dias de jejum e oração, eu creio que Deus está movendo coisas no mundo espiritual que nós como igreja não fazemos ainda ideia. Mas a oração tem um efeito profundo na região espiritual. Nós estamos bombardeando os céus, por usar um termo, com oração, bombardeando os céus. Eu creio que fortalezas malignas, planejamentos malignos estão sendo desfeitos através da oração do povo de Deus. E sabe por que também tem famílias aqui de pé? Sabe por que o teu casamento está de pé? Porque os teus filhos não se perderam? É porque tem gente de joelho lá na tua casa clamando. Eu não sei se é o marido, se é a esposa, se é um filho que se converteu primeiro, mas Deus está ouvindo o teu clamor. Não pare de orar, não pare de orar, não pare de orar. Me ajuda aí, fala para alguém, não para de orar, não para de clamar, não para, não para, não para. Temos aqui, domingo pela manhã, muita gente nem sabe, o diácono Sandrinho, a diaconisa Lurdinha, às vezes se reúnem outros que, me falha a memória agora, 7 horas da manhã, aqui tem gente orando, 6 horas da manhã, 8 horas da manhã, fora intercessão e todos os movimentos de oração, porque a oração e o clamor não podem cessar na nossa igreja. No momento em que a oração para, o sobrenatural fica estagnado. Nós temos que mover os céus em oração. Nós temos que mover, você tem que mover os céus da tua casa em oração. De vez em quando reúne a tua família, reúne os teus filhos, começa a orar, começa a profetizar, faz um cultinho. Esses dias meu filho, ele falou, pai, quer cultinho, eu quero cultinho, porque ele já está acostumado. Aí esses dias a gente, eu não sei se eu contei isso aqui, nós fomos na casa dos meus sogros almoçar, aí o Daniel pegou um lápis, fingindo que fosse microfone, né? Aí pegou e colocou lá na mão da minha sogra, uma palavra sobre Deus. Aí minha sogra começa a falar, pega, tá bom. Agora, vovô, uma palavra sobre Deus. Aí vovô começa a pregar. Aí me deu uma. Aí quando ele me deu, eu falei, agora eu não vou dar uma palavra não. Antes da minha palavra, o irmão Daniel vai cantar uma canção de louvor ao Senhor Jesus. Aí ele começou a cantar uma música de Maria Clara e JP, que não tinha nada a ver, irmãos. Eu falei, não, irmão Daniel, é uma música de louvor e adoração. Aí ele começou, és fiel em todo tempo. Mas enfim, eu tive que corrigir o irmão ali na hora, né? Cantando música secular, é mole? Mas nós temos que pegar a nossa família de tempos em tempos e fazer um momento nosso com Deus, de clamor, de oração, mover os céus da nossa casa. Tem enfermidade na tua casa que quando você reunir a tua família e começar a clamar, vai bater em retirada. Tem espírito de opressão e depressão rondando a tua casa, e eu quero declarar essa palavra para alguns aqui, quando você reunir a tua família e todos orarem como um só coração, esse espírito opressor vai bater em retirada em nome de Jesus, e virá paz e alegria do Espírito Santo sobre o teu lar. Tem problemas, travas financeiras, problemas profissionais que parece que não alavanca. Pastor, eu tento, não alavanca, eu tento toda hora. Eu até acredito, mas reúne a tua família, faz um propósito de oração e de jejum que vai destravar a tua vida profissional, financeira, em nome de Jesus. Não é, não estou falando de mágica, eu não estou falando de superstição, estou falando de oração. A oração tem poder para quebrar e destruir fortalezas no mundo espiritual. A igreja orava. Pedro estava guardado no cárcere, e diz a Bíblia que ele dormia, e tinha dois sentinelas ao lado dele. Mas a Bíblia relata, e tem outras versões que detalham até um pouco mais. Depois você pode estudar mais sobre isso, para ter uma noção de quantos guardas tinham mais ou menos ao redor de Pedro. Mas pelos meus cálculos, tinha entre 8 e 16 guardas, entre 8 e 16 guardas ali próximo a Pedro. Dois do lado dele, ele preso com duas correntes. E ele dormia. Nós estamos no ano do despertar do sono. Agora, esse sono que Pedro dormia, esse sono de Pedro, no meu ponto de vista, eu já ouvi tantas palavras abençoadas sobre isso. Mas no meu ponto de vista, esse sono era um sono da exaustão. Era quase que um sono de... Porque ele já tinha recebido a notícia do que tinha acontecido com Tiago, irmão de João. Ele estava ciente do que estava acontecendo. Ao mesmo tempo, ele estava num momento ministerial muito intenso. E quando chega essa prisão... Praticamente, eu acho que até o emocional dele deu uma balada por conta da exaustão. Eu não sei, mas provavelmente tem gente aqui, como eu também, tem momentos que você está lutando, você está cumprindo o teu propósito, você está fazendo a vontade de Deus, mas vem lutas inesperadas, e isso afeta o teu emocional. De vez em quando você se sente abalado emocionalmente. Não é só algo físico, é um cansaço emocional que faz você ficar para baixo, faz você ficar desanimado, e aí vem aquela vontade de dormir, mas é um dormir quase que para fugir fugir da situação, quase que para fugir um pouquinho de enfrentar a realidade, mas nessa noite eu quero profetizar um despertar sobre a tua vida, um despertar sobre as tuas emoções. Eu ministro uma palavra agora sobre as tuas emoções. Eu quero declarar agora que você vai se erguer, você vai se levantar em nome de Jesus. Esse sono emocional, esse cansaço emocional, Deus está tirando esse cansaço, está renovando as tuas forças. Os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas, voarão como águias. Você tem muito para fazer e você precisa estar inteiro nessa missão. Você não pode estar simplesmente cumprindo com o roteiro, mas emocionalmente destruído. Não, Deus quer usar você por inteiro, por completo, e é por isso que Ele está tocando aí, está restaurando a tua vida emocional nessa noite. Ameaças que foram lançadas contra você, Deus está desfazendo agora. Palavras que tentaram te jogar para baixo, fazer com que você se sentisse um lixo, Deus está desfazendo essas palavras agora. E Ele está falando: não ouça essas palavras, ouça minha voz, tu és meu filho, um filho que tem me dado muita alegria. Você dá muita alegria para o coração de Deus. Pense nisso e traga à memória aquilo que te dá esperança. Aleluia. Versículo 7: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. É como quem talvez já participou de vigília, ou trabalha à noite, vê o amanhecer constantemente. É muito bonito quando a luz começa a fazer com que as trevas desapareçam. No inverno da Espanha, quando eu ia para a sala de aula, a vida na Espanha não começa tão cedo quanto no Brasil, por dois fatores: por conta da luz solar e por conta do frio. Então, normalmente, eu me lembro do ensino médio aqui, para dar um exemplo, eu entrava 8 horas da manhã, amanhecia por volta de 9:30 da manhã. Eu ia 10 para as 8, eu ia numa escuridão que só, um frio de 2 abaixo de 0, 0 grau. Amanhecia 9:30 da manhã, era o horário que eu começava a ver da janela da sala de aula, a luz do sol brilhando, junto com o sol, aquele frio também dava uma amenizada, e já subia mais uns 5 grauzinhos a temperatura. E esse momento, né, de escuridão que a Bíblia descreve, é um momento que a gente pode aplicar na nossa vida como um momento difícil. Um momento onde você não enxerga a saída. É um momento onde está tudo nublado, você não consegue enxergar. E quantas vezes isso já aconteceu comigo e contigo, você ora: Senhor, mas qual é a saída para isso? Qual é o próximo passo? Como é que eu vou conseguir sair dessa situação? A Bíblia fala que o anjo do Senhor apareceu naquele lugar, e junto com o anjo veio a luz. Uma luz brilhou naquela escuridão. Eu quero profetizar que nesse momento de muitas pessoas não saberem, não conseguirem enxergar o próximo passo, não conseguem enxergar qual vai ser a saída, qual vai ser a solução, haverá uma luz do céu brilhando e te mostrando e te revelando o próximo passo. Haverá uma luz do céu, uma luz divina brilhando e tirando toda a dúvida, dissipando toda a dúvida. Você saiu da tua casa para a igreja com tantas perguntas, tantas dúvidas, tantas aflições, preocupações, mas eu quero profetizar que nessa semana brilhará uma luz sobrenatural que vai te revelar o próximo passo. Ai meu Deus, isso é profético. Se prepara, porque você vai ter que dar passos nessa semana. Se prepara, porque eu sinto o Espírito Santo aqui, eu estou falando com autoridade. Se prepara, porque você vai ter que dar passos nessa semana. Se prepara, porque essa semana vai ser uma semana de decisões. Vai ser uma semana chave para o teu ano de 2024. Não olhe para os sentinelas, não olhe para a escuridão que rodeia a tua mente. procure a luz, procure a luz, porque a luz vai brilhar, e Deus vai te dar a resposta, Deus vai te dar o direcionamento. Alguém pode dar um glória a Deus? Oh, aleluia! Meu Deus, a luz brilhou. Eu poderia ficar pregando sobre essa luz aqui 2 horas. Mas eu só quero ser breve e prático para a tua vida. Nessa semana, fica de olho, porque a luz vai brilhar. E vai te mostrar qual é a porta. Onde está a saída, onde está a solução. Fica atento, porque não é uma luz de confusão não, é uma luz clara, como a luz do sol, que vai tirar dúvidas. O espírito de dúvida vai ficar muito longe, porque aonde brilha a luz de Cristo, não há espaço para trevas. Você vai ter clareza. Ah, me ajuda aí, fala para alguém, você vai ter clareza nessa semana. Essa dúvida não vai ter mais, você vai ter clareza. Clareza. O anjo apareceu, a luz iluminou naquele ambiente, o anjo tocou a Pedro e o despertou, dizendo: levante-se de pé, pressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Ai, irmãos, eu sou fã desse texto. Irmãos, coisas que te travavam não vão te travar mais. Eu quero profetizar áreas da tua vida que estavam travadas. Você tentava e voltava. O pastor Alan também mencionou sobre isso. Tentava e voltava para o mesmo estágio. Tentava e voltava para o mesmo estágio. É como se fosse... vou dar um exemplo aqui para aplicar isso que eu estou falando. Pessoas que têm um pet, né, um cachorrinho, e colocam uma correntinha no cachorrinho. E o cachorrinho quer fugir, vai até determinado ponto. Aí o dono puxa a corrente. Irmão, você não é cachorrinho do inferno, não. Você é filho de Deus. Não tem corrente que vai te segurar, não. Você vai até onde o Senhor diz que você vai. E ninguém vai te segurar. Muitas vezes tinha gente que pode sentir isso em algumas áreas, né? Não, mas o meu patrão, eu vou, ele me segura. Ele corta minhas asas. Irmão, você está debaixo da autoridade de Deus. Só seja fiel, só seja obediente, só cumpra os princípios e você vai ver que horizonte, novos horizontes vão se abrir. O anjo do Senhor tocou Pedro e disse: levante-se depressa. E o anjo continua: aperte o cinto e coloque as sandálias. Isso daí é: se prepare, porque tem caminhada longa pela tua frente aí. Aperte o cinto e coloque as sandálias. Isso é profético para algumas pessoas. Se prepare, porque longa é a caminhada. O inferno achou que ia te paralisar. O inferno achou que ia travar a tua vida. Mas a palavra do céu para você é: se prepara, porque longa é a tua caminhada. Você está preparado? Aperte o cinto. Sinto, porque você vai ganhar velocidade no mundo espiritual. Aperte o cinto, porque você vai voar alto em nome de Jesus. No avião, quando existe a instrução para apertar o cinto, é porque o avião está numa velocidade muito grande. E se você não tiver o cinto de segurança, ou também no carro, dependendo da velocidade, você pode sofrer um acidente. Agora, Deus está falando: aperte o cinto, porque você vai pegar velocidade. Dessa vez, ninguém vai te impedir, você vai ganhar velocidade. Olha, isso daí aponta para aceleração. O que não acontecia antes, vai acontecer agora em menos tempo. O que demora, eu de vez em quando libero essa palavra, o que demorava um ano vai acontecer em um mês, o que era previsto para 2027 vai acontecer até junho de 2024. Ah, pastor, o que eu ia conseguir somente daqui a 5 anos, Deus vai acelerar os tempos, mas você precisa estar com o cinto apertado. Eu tenho algo aqui no meu coração bombando para falar. Isso não estava preparado, mas isso deve ser para alguém. Pastor, para eu quitar essa dívida, eu preciso de mais 5 anos. Deus vai fazer nos próximos 6 meses. Vai, aperte o cinto, se posicione, se coloque na brecha, fale com quem tem que falar, converse, porque Deus é contigo. Deus vai fazer com que você resolva problemas que eram de 5 anos para frente, nos próximos 6 meses. Toma posse, quem tiver que tomar posse dessa palavra. O anjo fala: aperte o cinto, coloque as sandálias e pegue a capa. e siga-me. O pegar a capa que aponta para a cobertura, por muito que você voe, por muito que novos horizontes você alcance, por muito que Deus faça coisas lindas, não se esqueça da autoridade a qual você precisa se submeter, a unção a qual você precisa se submeter, a capa. Eu me lembro do manto de Elias que passou para Eliseu. Em muitos momentos a Bíblia fala sobre o manto. Eu quero te dizer, tem um manto sobre a tua vida, tem um manto que está permitindo com que você viva esse novo tempo na tua vida. E eu vejo que tanta gente abriu mão desse manto, abriu mão dessa cobertura, abriu mão dessa unção, achando que ia voar, e acabam ficando travados, porque não é pela tua aparência, pelo teu jeitinho simpático, porque você é gente boa, não, é porque Deus tem um compromisso com o seu povo. Deus te colocou debaixo de uma unção da igreja Cara de Leão. Seja fiel à visão, seja fiel, porque Deus vai fazer você voar alto, mas você não pode esquecer que existe uma igreja que te cobre em oração. Aleluia. Pedro estava sendo liberto daquele cárcere porque tinha uma igreja que orava. Você vai avançar, vai prosperar, vai crescer, mas não se esqueça que isso é muito fruto da oração da igreja pela tua vida. Aleluia. O anjo disse: aperte o cinto, pegue as sandálias, coloque as sandálias, pegue a sua capa e siga-me. Pedro não sabia se isso era real ou não. A Bíblia fala que ele estava achando que fosse até uma visão. E isso me faz um pouquinho pensar também, quando a gente acorda. Eu tenho esse exemplo na minha vida. Eu vou contar uma particularidade minha. Eu sou muito produtivo à noite, né? Tem gente que é assim. À noite, gente, a minha mente, para eu dormir, eu tenho que desacelerar, mas demora, irmãos. A minha mente produz muito. De manhã, eu acordo, mas até a minha mente ganhar velocidade, eu demoro. Então, eu coloco o despertador. Aí eu acordo. Irmãos, eu vou esbarrando em tudo quanto é lugar. Minha esposa reclama porque eu derrubo coisa, eu já quebro coisa de vez em quando. Eu bato com, eu não estou de brincadeira, né? Para ir no banheiro, tem o corredor, eu vou me apoiando no corredor, vou batendo no corredor, porque eu estou tonto. E o meu olho, ele não, eu tenho alguma coisa já diagnosticada pelo médico, que ele não suporta muita claridade. Por isso que toda hora eu tenho que, o óculos que eu uso, que também esqueço, né? Mas a idade tá, já bateu na porta. E o óculos, ele tem esse filtro para claridade, tem que usar óculos escuros. Então, para eu acender a luz, eu vou devagarzinho, né? Eu vou batendo em tudo quanto é lugar. Eu já deixo o café da manhã na cafeteira, o pó e a água, pronto desde a noite. Porque à noite eu tenho clareza. Eu chego lá em casa agora, eu já ponho o café, já sei a medida, já ponho o pó, já ponho a água, porque de manhã eu não tenho que me preocupar, porque eu erro medida, eu erro tudo, eu só aperto o botão. Estou falando sério, irmão, estou brincando não. Todo dia a rotina na minha casa. Eu já acordo, aperto o botãozinho, a cafeteira já faz o café direitinho, porque eu deixei tudo alinhado na noite antes. Eu acordo meio devagar. Então, eu acredito que Pedro, nesse acordar, juntando cansaço emocional, juntando tanta coisa, ele não sabia, não estava conseguindo discernir muito bem o que de fato estava acontecendo. Mas ele fez uma coisa, ele obedeceu e seguiu o anjo. Diga para alguém perto de você: siga o anjo. Siga o anjo. Enquanto isso, o Ministério de Música pode ir subindo. Siga o anjo. Por quê? Porque tem hora que a gente olha para a situação e fala: não tem lógica. Mas Deus fala: siga o anjo. Irmão, esse anjo, na Bíblia é literal, mas a Bíblia também fala que o anjo da igreja é o pastor. Então a gente pode aplicar isso dessa forma: siga a instrução, siga a palavra profética. Mas eu não sei, isso parece muito surreal, isso parece uma loucura. Confia, segue o anjo, porque vai acontecer. Meu Deus, tem alguém aqui recebendo? Pastor, mas você não entende o que eu estou vivendo, você não sabe da minha realidade. Siga o anjo, porque vai acontecer. Pedro seguiu ouviu a instrução. O anjo disse: siga-me. Deus está falando nessa noite, essa semana, você vai precisar acreditar e seguir. E se você tiver dúvida, não deixa a dúvida te paralisar, só continua caminhando, irmão, porque vai acontecer. E na medida em que Pedro caminhava seguindo o anjo, ele não sabia nem muito bem para onde estava indo, mas ele via que as portas iam se abrindo. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Não só as correntes vão cair no chão, mas as portas vão se abrir. Siga o anjo. A porta, diz a Bíblia, que se abria automaticamente. A gente está acostumado na nossa geração com porta de shopping. Você mal chega, a porta abre. Não estou falando da porta que Mário fala todo dia, a porta abriu, não. Você mal chegou lá no shopping, no supermercado, a porta abre. Naquele tempo não tinha porta automática para quem não era cristão, mas para os filhos de Deus tinha um anjo que ia à frente e a porta se abria automaticamente. Eu quero falar para você, não vai precisar de forçação de barra, não. Não vai precisar de fazer força. Não vai precisar de você ficar batendo, insistindo. Não vai precisar de desgaste. Ouça isso, você não vai ter que se desgastar. A porta vai abrir automaticamente para a tua vida. Tem portas sendo abertas. E por isso, nessa semana, você vai ter que caminhar. Você vai ter que seguir o anjo. Você vai ter que avançar. Você vai ter que avançar. Não tem porta que resista à palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. E a palavra nessa noite para você é: siga o anjo, siga a instrução, siga a palavra profética, faça sentido ou não faça sentido, obedeça, pareça que é possível ou não é possível, não sei, mas obedeça, porque vai acontecer. E eu quero profetizar que tem um anjo que Deus está enviando nessa semana para ir na tua frente. Tem um anjo que Deus está enviando para ir desfazendo correntes. Tem um anjo que Deus está enviando na tua frente. Esse anjo pode ser uma pessoa com a qual Deus vai te conectar nessa semana. Esse anjo pode ser alguém, uma situação que Deus vai promover para que você veja essa porta se abrir. Mas siga o anjo. Me ajuda aí, sacode duas, três pessoas e fala: siga o anjo. Oh!
Me dá retorno aqui, por favor.
Oh, meu Deus, tem gente aqui que vai ver claramente o próximo passo. Deus está dando ordens aos seus anjos a teu respeito. Deus está fazendo. Vai ter porta aberta nessa semana, sim, pastor, logo nessa semana, que é a última semana de janeiro. A gente inicia fevereiro, que é um mês meio que parado por conta de tantas festas do mundo aí. É nessa semana que a porta vai se abrir. É no momento mais inesperado, é no momento mais difícil que a glória de Deus se manifesta. E por que que a glória de Deus se manifesta em momentos assim? É para que você dê a glória e a honra que é toda dele. Não é por ti, não é pelas tuas habilidades ou as tuas conexões. É porque ele está fazendo. Aleluia. Me lembro, nessa nota aí. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as
espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite e dia. Ele abre as suas mãos, tua bênção chegou.
Deus vai na frente, novamente.
E Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Ele as suas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor.
Não sei se tem gente aqui nessa noite que está clamando a Deus para que essa luz venha iluminar esse momento difícil da tua vida e você consiga enxergar a saída, você consiga enxergar a solução, que você consiga enxergar essa porta aberta. Se você clama por isso, sai do teu lugar e vem aqui na frente, porque eu creio que Deus, Ele vai trazer essa resposta e essa direção para a tua vida. Você não vai ficar desorientado, não. Você não vai ficar perdido, não. Deus vai te dar o direcionamento certinho. Olha, uma palavra simples para você entender: Deus vai ligar o teu GPS espiritual para você conhecer qual é a rota que você deve tomar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dá para a gente cantar essa música do início?
Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia.
Pastor Júnior, me ajuda aqui orando.
De noite ou de dia, erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Sem resposta, ou ficar no sofrimento.
Basta somente esperar.
Basta somente esperar o que Deus irá fazer. E quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer.
Então louve,
simplesmente louve. Tá chorando, louve, precisando, louve.
Tá sofrendo, louve.
Não importa, louve. Seu louvor está de um céu.
Deus vai.
Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor.
Oh, meu Deus!
Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, eu estou sentindo muita presença do Senhor aqui nesse lugar. Aleluia, o Senhor é um Deus de todo poder. Aleluia, nessa noite o Senhor vai quebrar correntes que estão prendendo, que estão acorrentando. Aleluia. O Senhor virá ao teu favor. O Senhor virá ao teu favor, eu creio. O Deus Todo-Poderoso vai enviar anjos. Anjos com espada desembainhada para quebrar as correntes. Ori calabará, chibiri calabará. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos, Senhor, e te pedimos, Senhor, que essa noite seja uma noite, ó Pai, aonde o Senhor vai operar maravilhas. Vai operar maravilhas. Portas vão se abrir. Aleluia, portas vão se abrir. Você nem vai botar a mão na maçaneta, porque Ele vai abrir a porta para você passar. Eu creio, Deus está abrindo portas nessa noite. Deus está operando nessa noite. Maravilhas, o Senhor é um Deus de maravilhas. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Deus, venha, venha. Venha, 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 venha. Calabara, 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 venha. Opere, Senhor. Opere, Senhor, em nome de Jesus. Milagres vai acontecer nesse lugar. Porque aqui é o lugar que o Senhor preparou para te abençoar nessa noite. Nós estamos num lugar profético, aonde foram lançadas palavras proféticas sobre a sua vida. E aleluia, eu creio na palavra profética lançada nesse altar. E eu creio no milagre acontecendo na sua vida, porque o Senhor está aqui. Ele está aqui. A tua mão está sobre a sua vida. Aleluia. Levanta a mão assim pro alto. Levanta a mão pro alto assim. Eu declaro, pelo poder do Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus de Nazaré, que essa semana, as portas vão se abrir sobre a sua vida. Deus vai operar na sua casa. Deus vai operar lá na sua casa. Aonde você estiver, a luz do Senhor vai descer sobre você. Ó, na sua casa, no seu trabalho, na condução, aonde você estiver, a palavra profética vai se cumprir na sua vida, e a luz do Senhor vai te encontrar. Quem crê nisso aqui, levanta a mão assim bem alto, levanta a mão bem alto. Eu declaro que essa semana o Senhor vai ter um encontro contigo. O Senhor vai ter um encontro contigo, e coisas grandes vão acontecer na sua vida. Quem crê, dá glória a Deus bem alto aí. Aleluia! Vamos aplaudir ao Senhor.
Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar.
Ele abre as portas
pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia.
Vamos finalizar esse segundo.
Sua bênção chegou, comece a cantar com muito louvor.
Só quem está preparado para avançar nessa semana da glória, Só quem está preparado para caminhar e seguir a direção profética, diga: eu vou avançar em nome de Jesus. Só quem crê, diga: Deus está comigo e a sua palavra vai se cumprir. Oh, meu Deus. Só quem vai dar testemunho aqui até quarta-feira, diga aleluia. Aleluia. Deus é contigo. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus e se prepare. Eu quero ouvir os teus testemunhos, eu quero ouvir, porque eu sei que vai brotar testemunho aqui do que Deus vai fazer nessa semana, irmão. Eu creio, eu declaro isso pela fé em nome de Jesus de Nazaré. Quarta-feira estamos aqui para a última quarta de janeiro e vai ser tremendo. Vai estar conosco o querido amigo pastor Ronald Gustavo, que tem uma palavra do coração de Deus para trazer, e eu, se fosse você, eu estaria aqui. Na verdade, eu estarei aqui, né? E eu espero que você esteja também. Amém? Levante bem alto a sua mão direita e diga forte comigo: graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo! Senhor, te abençoe muitíssimo! Olá, queridos, que bom que vocês estão aí ligadinhos no nosso culto online. E como você está percebendo, esse é um momento de quebrantamento, é um momento de oração, é um momento de alinhamento com o coração de Deus, libertação, salvação. Nós estamos no momento do apelo. E esse apelo não é só para quem está presencial, mas também para você que está nos assistindo online. Eu não sei qual é a realidade que você está vivendo, quais são as áreas da tua vida que precisam ser alinhadas com o coração de Deus, quais áreas no teu coração precisam ser ajustadas, e na verdade é uma oportunidade para você, mesmo online, de aceitar esse apelo. E eu queria fazer algo específico contigo, né? Eu queria que você sinalizasse, aí onde você estiver, para os céus, que você está recebendo essa oração. Coloque a mão sobre o seu coração e, se você puder, feche os seus olhos, porque nós vamos estar orando. E você que precisa de libertação, de cura, de salvação, estará sendo tocado pelo poder do Espírito Santo agora, neste momento. Então vamos falar com Deus. Senhor Jesus, eu quero colocar cada pessoa conectada conosco, nesse momento, diante do teu altar. Existem pessoas que precisam viver, ó Deus, uma mudança espiritual. Se alinharem com o teu coração, eu oro para que haja alinhamento. Aqueles que precisam de libertação agora, na autoridade do nome de Jesus de Nazaré, eu repreendo todo o mal. Eu repreendo todo espírito maligno e eu declaro libertação, que caia por terra toda maldição, que caia por terra toda trava e todo empecilho maligno, Senhor, que os teus filhos possam viver um novo tempo. Aqueles que precisam, Senhor, voltar para ti, talvez por um tempo estiveram distantes ou talvez estão pela primeira vez falando: eu quero Jesus, que o Senhor possa entrar no coração de cada uma dessas pessoas e fazer morada, Senhor, e que a partir de hoje seja um novo tempo. Nós oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Muito bem, que bom que você fez essa oração. E eu queria te desafiar a que você escrevesse aí um comentário falando: olha, eu aceitei Jesus, eu voltei para Jesus, ou então eu fui tocado através desse culto, dessa palavra, dessa oração. Interaja conosco, porque nós queremos estar dando uma atenção especial para você. Nós estamos já no final da nossa programação. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, no nosso canal do YouTube. Se você ainda não está inscrito, se inscreva lá, clique no sininho, porque nós temos várias programações aí, muitas palavras que colocamos semanalmente, conteúdos que vão edificar a tua vida. E se você tiver a oportunidade, vem para a Cidade do Leão, conhecer a Cidade do Leão, aqui no Rio de Janeiro, na Avenida Padre Roser 178, na Vila da Penha. Vai ser sempre uma alegria receber você. Receba o nosso abraço e que o Senhor te abençoe muitíssimo.
Muito bem, você acabou de assistir o culto da Cara de Leão, da Igreja Cara de Leão, Projeto Vida Nova de Irajá. Nós estamos no ano do derramar do Espírito Santo, o ano de ver o sobrenatural de Deus. E quando vocês virem o fogo e a glória de Deus descendo, se curvem diante do Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para todo sempre. Planeje estar conosco numa próxima transmissão. Compartilhe com outras pessoas e nos acompanhe em nossas redes sociais. Que o Senhor te abençoe muitíssimo.